Segunda-feira é dia de comentário de João Duque nas 3 da manhã. E João hoje que tem motivos suplementares de satisfação porque faz 111 anos. Mentira, não é o João. Está a brincar, é o ISEG, onde o João é professor. Parabéns, João, antes de mais,
muito
bom
obrigado,
dia.
Muito obrigado.
Mas há outras, há mais motivos de contentamento esta manhã para João Duque, Miguel Coelho.
Sim, porque o ISEG, para além dos 111 anos que completa hoje, aparece como uma das 4 faculdades portuguesas na lista das 50 melhores escolas de gestão do mundo, segundo o Financial Times, o que faz com que Portugal seja dos países com mais faculdades de gestão, justamente neste ranking. E é isso que eu pergunto, João, o que é que explica que Portugal tenha tantas faculdades tão conceituadas internacionalmente?
Olha, eu acho que é uma boa pergunta e a resposta é muito simples. É a boa competição entre as escolas em Portugal. A Universidade Nova foi talvez a primeira escola que mais se internacionalizou e fez um percurso de exposição. E os outros seguiram o exemplo tentar fazer melhor, não é? Fazer melhor. E, portanto, isso leva a que depois, em função daquilo que são os critérios de avaliação, e o resultado das escolas e a qualidade das escolas leve a que depois se reconheça esse facto. E tendo em conta a população portuguesa, devo dizer que Portugal está acima dos outros países que aparecem à nossa frente, porque quando falamos sobre Espanha, Alemanha ou França, são países com muito mais população e, portanto, numa capitação de escolas por 1 milhão de habitantes, Portugal está à frente.
Sim, mas tendo em conta os critérios que são levados em conta, o que é que justifica, que características é que levam a distinguir desta forma as faculdades portuguesas?
Há um fator que é curioso e é muito interessante, que é, por exemplo, o salário à saída dos cursos, e que é bastante valorizado internacionalmente, porque os alunos, quando escolhem uma escola, também pensam naquilo que pode ser a remuneração à saída. E o que acontece é que os alunos nas escolas portuguesas, porque são ensinados num ambiente internacional, são expostos e entram no mercado internacional, e, portanto, se passam muitos do mercado nacional para o mercado internacional, tem um significativo aumento de salário. E isso pode ser uma das justificações, mas não é a única, naturalmente. Portanto, os académicos portugueses fazem excelente investigação, a qualidade das instalações é ótima, e depois o ambiente que se vive e, digamos, o resultado que os alunos dão, a avaliação que os alunos fazem do percurso feito, é muito bom. E, portanto, reunindo esses ingredientes, temos as escolas muito bem classificadas.
Então, agora aqui uma questão pode ser um pouco incómoda. Se temos tantas e tão boas escolas de gestão em Portugal, o que é que explica que depois se diga, muitas vezes, que a baixa produtividade do país é justamente culpa da má gestão?
Não. Há uma coisa que é muito importante também, que é o capital. Isto é, nós sem capital para comprar equipamento, para fazer boas instalações, para se comprar boas máquinas, para se estar à frente da investigação, nós precisamos de capital. E aí nós carecemos imenso de capital. Portugal é um país que não tem capital. E, portanto, não tendo capital, é muito difícil fazê-lo, especialmente quando há políticas que não atraem e que não promovem a remuneração e a boa aceitação do capital. Portanto, nós não podemos pensar que sem ovos se fazem boas omeletes, por muito bom que seja o cozinheiro.
Gostava de ouvi-lo aqui noutra matéria que é bastante recente e que tem a ver com a notícia de que a Comissão Europeia propôs esta manhã que as regras orçamentais, nomeadamente o limite de 3% do PIB para o déficit e também o ritmo de redução da dívida pública para 60% do produto interno bruto, continuem suspensas em 2023. Até que ponto é que isto vai facilitar a vida aos governos?
Vai facilitar a vida aos governos, mas eu diria com muita cautela para aqueles que estão muito endividados, como é o caso de países como Portugal. E, portanto, aquilo que nós devemos fazer é esquecer um bocadinho essa derrogação de critérios para nos focarmos naquilo que temos que fazer. Nós fizemos um percurso para eliminar um dos problemas, que era o déficit, mas temos um problema ainda muito forte, que é o problema da dívida. Aliás, por causa dele, não podemos acudir com tanta intensidade quando foi agora a crise da pandemia e, portanto, temos um problema que é um problema muito grande que deve ser controlado. Portanto, nós devemos ter muito cuidado na utilização desta folga e estimula-se, ou pede-se sim, que aos países como a Alemanha e outros do centro da Europa que estão já mais equilibrados que façam uso desta derrogação.
Muito bem, muito obrigada, João Duque, sempre à segunda e sexta aqui nas 3 da manhã, são 9:30 agora.
E que seja um dia em cheio, não é?
Claro.
Vai ser.